voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Já chegando aqui algumas participações, nós agradecemos. O Antônio Soares. Antônio Soares, bom dia. Sempre acompanhando vocês, um jornal sério e comprometido com a verdade e a transparência. Forte abraço. Forte abraço a vocês que nos acompanham, que nos dão o privilégio, né, da sua audiência. O Flávio Durans, grande abraço ao Flávio Durans. Ele disse: olha, não vejo como uma ação desastrosa. Bandido tem que ser combatido com rigor. Esse é o sentimento de parte da sociedade. Vamos admitir isso, né? Não tem como, realmente, já falei aqui, é muito difícil encontrar uma outra alternativa, a não ser um enfrentamento mesmo para mostrar a força do Estado. O cuidado que nós devemos ter, porque nós não podemos dizer que uma ação foi bem sucedida quando quatro policiais militares que estão cumprindo a sua obrigação também morrem. Quando perdem suas vidas, deixam as suas famílias desprotegidas. Então, quando pessoas de bem perdem a vida, é um desastre. Por isso que a gente fez essa afirmação, mas que é um sentimento da sociedade brasileira diante da impotência, diante da impotência que nós estamos vivendo perante o crime organizado. É esse o sentimento de parte da população brasileira. Você quer ir a Balsas? Falar rapidamente, um pouco das ações?
Mandar aqui o nosso alô especial ao tiozinho do abacaxi que está lá na região Itaquibacanga e não sai de casa para cumprir também suas obrigações. Vendeu os abacaxi e Seante aqui nos acompanhar, viu, Beto? Isso aí que é o.
E esse é o abacaxi de Turiaçu, de verdade.
Esse, né? Aí é o original.
Esse é o original, esse é do bom.
Inclusive, ele disse que ele recebeu essa semana aí uma carga desses abacaxis e quando o povo viu já está descarregando. Todo mundo chegou para comprar, porque realmente o abacaxi é de qualidade.
Isso é muito bom.
Passamos lá no sábado, mais uma vez aí fomos agraciados, aí o tiozinho mandando para a gente aqui, mas são frutos de qualidade e esse aí, como você falou, é original. Então, se você quiser comer abacaxi de qualidade, é só comprar lá no tiozinho, que fica bem ali próximo ao retorno do Comando Geral, ali quem dá a volta para poder sair ali pelo IPE, Associação do IPE, vai passar bem lá, vai estar o carro do tiozinho carregado com essas maravilhas que você está acompanhando.
Esse é um exemplo, Jovem Pereira, quando você quer viver uma vida de bem, como cidadão de bem, tem diversas alternativas.
E eu conversando com ele essa semana, Humberto, é um senhor que trabalha com problemas de saúde, viu? Sai da sua residência, poderia muito bem estar sentado no sofá, tentando algum benefício, mas está fazendo sabe o quê? Está trabalhando, está ralando, está chegando lá no dia. Ele já tem outra pessoa para trabalhar com ele, para dar suporte a algumas coisas que ele não consegue fazer. Então, essas pessoas que trabalham, que lutam para levar o sustento para dentro de casa com dignidade, precisam ser parabenizadas.
Pois é. Vamos trazer as informações, Jalber Pereira, sobre o que está acontecendo aqui no estado do Maranhão, principalmente depois dos últimos acontecimentos. A gente já havia noticiado que o governador Carlos Brandão teria convidado diversos representantes de todos os poderes para juntos discutir as alternativas mais corretas, mais viáveis e mais eficazes para combater a violência e evitar que o estado do Maranhão se transforme num Rio de Janeiro. Eu não gosto de fazer essas comparações, mas que a gente não permita que o crime comece a comandar o estado. Então, isso é preciso que haja uma ação conjunta. E o governador Carlos Brandão ontem realizou uma reunião no Palácio dos Leões com a presença de representantes das Forças de Segurança Pública, com representantes do Tribunal de Justiça do Maranhão, inclusive o presidente Frois Sobrinho, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Assembleia Legislativa. E ele colocou ali que precisa ser discutido ações estratégicas, um alinhamento estratégico entre as forças de segurança do Estado, entre os três poderes, para poder enfrentar o crime organizado aqui no estado do Maranhão. E o governador está sendo muito duro quando ele diz assim: olha, nós vamos enfrentar, nós estamos enfrentando, nós estamos incomodando o crime organizado, as facções, os líderes de facções aqui no estado do Maranhão. E isso, claro, vai ter, deve ter, pode ter reações por parte do crime organizado também, né? Porque eles não gostam, não querem ser incomodados. E uma das linhas que foram discutidas durante essa reunião, pelas informações que a gente tem, mais de bastidores, é atingir o crime na sua, no que eles mais buscam, que é no bolso, nas suas finanças, naquilo que eles...
É o que sustenta.
É o que sustenta eles. Né? E, segundo informações, já mais de 100 milhões de reais, com a ajuda da justiça, mais de 100 milhões de reais do crime já estariam bloqueados, estariam sendo bloqueados aqui no estado do Maranhão. Então, é uma das estratégias que está sendo adotada para monitorar os negócios dos líderes de facções para bloquear os recursos dele. Esses recursos podem ser muito bem investidos no próprio segurança do estado, para comprar viatura, para comprar coletes, para comprar munição, para servir para o combate. Para isso é preciso ser usado o serviço de inteligência, a identificação, quem são essas pessoas. E me parece que até ontem mais 6 líderes de facções criminosas já teriam sido presos, identificados e presos aqui no estado do Maranhão. Então, e o governador também foi bastante enfático com relação às investigações, em relação a identificar de onde parte os colaboradores com o crime organizado, que são aquelas pessoas que geram e as que ajudam a disseminar as notícias falsas que acabam espalhando pânico para a população. As informações é que algumas dessas pessoas que originaram aqueles áudios que espalharam pânico, que ajudou a fechar escolas aqui no estado do Maranhão, algumas dessas pessoas já foram identificadas, a polícia já sabe quem é. Mas vamos ouvir o próprio governador sobre esse assunto.
Dessas facções, e a gente resolveu fazer uma reunião com todos os poderes. Que é importante que cada um tenha uma participação. Isso depende do Judiciário, depende do Ministério Público, depende do Sistema de Segurança do Estado, e para isso fizemos um grande alinhamento. A polícia tem feito o seu papel aqui no estado do Maranhão. Nós, nos últimos 2 meses, nós apreendemos mais de 2.000 pessoas, bandidos, certo? Faccionados. Só nessa semana foi mais de 50 pessoas apreendidas, além da apreensão de drogas. É lógico que isso incomoda. Foi em função dessa movimentação, a Operação Impacto, a gente vem fazendo bastante e a gente vai continuar fazendo, que houve essa reação. Além do problema das fake news, que é outro crime, e a gente está apurando isso de perto, a gente vai fazer as devidas punições após o resultado dessa apuração, que é uma apuração feita pelo sistema de inteligência da nossa segurança. Eu não sei quem é pior, se são os faccionados ou se são os que vendem essas fake news. Portanto, nós vamos continuar trabalhando agora com uma harmonia maior entre os poderes. Estava aqui a presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, certa Defensoria e os outros segmentos que participam desse processo. Então, a gente pôde alinhar e vamos dar um encaminhamento bem duro, certo? E organizado para que a gente possa ter apoio de todos os poderes. Olha, eu quero te registrar que o nosso sistema prisional é o melhor do Brasil. Isso é apontado pelo Ministério da Justiça, certo? Todos os anos a gente tem uma premiação, é uma competição. E o Maranhão sempre ganha o primeiro e o segundo lugar. Só para você ter ideia, nós temos 2 eixos lá de trabalho. Hoje cerca de 70% dos internos estão trabalhando, se ressocializando para voltar, certo, ao mercado de trabalho. E no eixo da educação, nós temos todos os presos já foram alfabetizados, inclusive 500 deles fazendo faculdade. Então, vários governos já mandaram seus secretários aqui conhecer de perto como funciona. O nosso sistema é um sucesso, certo? Nós temos aqui capacitação desses presos, a gente tem aqui oficinas de trabalho, são mais de 250 oficinas de trabalho. Eu posso te assegurar que o nosso sistema prisional é um dos melhores do Brasil. Então, se existe alguma participação de algum preso, é um caso muito isolado. Aqui no Maranhão, a gente não está sob controle absoluto, certo, do sistema prisional. Inclusive, estamos fazendo mais 3 penitenciárias para que a gente possa ter espaço para que todos os internos possam ser acomodados. Porque a polícia tem apreendido muito bandido e, lógico, certo? Isso tem que ter lugar para colocar esses bandidos. Portanto, estou aí muito tranquilo com essa relação ao sistema prisional. A gente precisa que a polícia esteja mais na rua, presente, prendendo, trazendo segurança ao povo do Maranhão.
Tá aí. A população pode dar a sua opinião se estamos no caminho certo, se é isso que deve ser feito, o que deve ser feito. É importante também que a população opine sobre isso. O desembargador Ronaldo Maciel, ele fala sobre a segurança após a participação dessa reunião convocada pelo governador Carlos Brandão.
É importante passar para a sociedade que o clima é de tranquilidade. Tivemos efetivamente esse episódio que ocasionou, infelizmente, a morte de um cidadão no bairro da Cidade Operária. E depois vieram as fake news. E isso é muito ruim nesse momento, porque traz intranquilidade, traz pânico para a sociedade. Coisas que aconteceram em vários outros estados que trouxeram para cá como se fosse dessa realidade. Então é de fundamental importância que a sociedade também coopere, não fique retransmitindo, repostando mensagem, porque nesse momento é muito ruim. Então, tranquilidade, todas as forças de segurança estão atuando, tem mais policiais na rua, e o Poder Judiciário se fez presente não por combater criminalidade, porque o Judiciário não combate criminalidade, o Poder Judiciário julga os criminosos com base nas provas. Mas é importante se vir aqui, eu vim como representante da Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, dizer que geralmente o que acontece é quando há um reflexo da instabilidade dentro do sistema prisional que traz para cá. E mostrar que o sistema prisional está totalmente estável, tranquilo, sem nenhum problema, com mais de 80% dos presos trabalhando, estudando. Então, não há caos, há tranquilidade, a sociedade precisa disso e confiar nos poderes do Estado. O poder, o Estado é forte. Quando eu falo Estado do Maranhão, Estado do Brasil. O Estado é forte e que tem que prevalecer é o império da lei.
Isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.